Senhoras e senhores, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independente da hora que você esteja ouvindo esse podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Peste Negra Podcast. Hoje eu preparei um episódio em que eu estudei bastante sobre o assunto, desenvolvi um conteúdo justamente para fazer esse episódio. Somente para esse episódio eu gastei alguns dias a fio aí de muito estudo e anotações. É muito importante que vocês que estão ouvindo prestem muita atenção no que vai ser falado hoje, porque se trata de um assunto muito sério. A gente vai para mais um episódio da NoFap Series, né? E esse episódio em especial eu me preparei com conteúdos de especialistas em psicologia, em neurologia e também, obviamente, a parte teológica. Mas não vamos nos ater apenas a esses detalhes, mas sim ao conteúdo como um todo. Certo? E eu já quero iniciar falando o assunto do podcast, né? Que vocês devem ter visto no título, né? Como a pornografia assassina sonhos. E eu quero começar falando primeiramente sobre qual é o verdadeiro propósito de ser humano. Nós, humanidade como um todo, pessoas com suas particularidades, somos diferentes uns dos outros e cada característica foi desenvolvida a partir da vontade de Deus. Então cada um de nós tem um propósito na vida. E a gente precisa definir isso da forma em que Jesus definiu isso. Eu queria ler uma passagem que está em Marcos, no capítulo 12, a partir do versículo 28, onde Jesus estava em um determinado momento pregando para a multidão e chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como a você mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Então aqui Jesus está afirmando que as pessoas têm valor. Cada pessoa possui características únicas, possui sentimentos, possui vontades, possui ambições, possui seus próprios sonhos. Cada pessoa é diferente na sua particularidade. Algumas pessoas parecem umas com as outras, mas nenhuma é igual à outra. Então a gente primeiro precisa definir o propósito do ser humano, e o propósito do ser humano é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E eu não estou me referindo aqui, né? Tem gente que fala assim: nossa, mas tem gente que se odeia. Não, as pessoas não se odeiam. É como a gente tem um exemplo bíblico em relação a isso, uma explicação sobre como é amar a si mesmo. Você alimenta o seu corpo independente do seu estado emocional. Mesmo que você não coma, você come pouco. Não tô com apetite. Você não para de comer definitivamente, porque senão o seu corpo sucumbe. Então você continua sustentando o seu corpo da forma que você consegue. Isso é amar a si. E o mandamento de Deus é para que amemos o próximo na mesma proporção. O mesmo cuidado que temos conosco, devemos ter também para com o próximo, porque isso é o segundo mandamento. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. E como demonstramos que amamos a Deus acima de todas as coisas? Não é? Respeitando o segundo mandamento. O segundo mandamento corrobora com o primeiro. É isso que Jesus está falando aqui. Mas partindo para o assunto da pornografia, primeiro eu quero definir em tópicos o propósito da pornografia. Por que que a pornografia existe? Talvez algumas pessoas já devem ter se perguntado qual o propósito da existência da pornografia. Por que que a pornografia existe? Eu separei alguns pontos aqui importantíssimos para a gente tratar hoje. O primeiro ponto que a gente deve se atentar do porquê da pornografia existir é que a pornografia que é promover a desumanização. O Dr. Donald J. Hilton Jr., um neurocirurgião conceituado da Universidade do Texas, ele é autor de um artigo que se intitula O Mestre da Escravidão, como a pornografia droga e muda os nossos cérebros. E o artigo dele começa com uma citação que me chamou muita atenção, e ela diz assim: a pornografia é um feromônio visual, uma poderosa droga cerebral de 100 bilhões de dólares por ano, que está alterando a sexualidade humana ao inibir a orientação e interromper a comunicação pré-acasalamento entre os sexos através da permeação da atmosfera, especialmente através da internet. Então aqui ele já define a pornografia como um feromônio visual que tem um propósito. Pessoas estão por trás disso investindo muito dinheiro e ganhando muito dinheiro com isso, porque elas possuem um propósito no final de tudo. E qual é o propósito? É o que a gente vai saber no decorrer desse podcast. Continuando o artigo do Dr. Hilton, diz o seguinte: revisemos alguns dos componentes importantes do sistema de recompensa do cérebro. Na parte externa está o córtex cerebral, uma camada de células nervosas que carregam pensamento consciente e volitivo. Na frente, em cima dos olhos, estão os lobos frontais. Essas áreas são importantes para o julgamento. E se o cérebro fosse um carro, os lobos frontais seriam os freios. Esses lobos têm importantes conexões com as vias do prazer, para que o prazer possa ser controlado. Então veja só, preste muita atenção no que acabamos de ler aqui. Essa parte do cérebro é responsável por frear os nossos impulsos, controlar as nossas vias de prazer. A partir do momento que você tem essa via do prazer descontrolada, você vai fazer de tudo para satisfazê-la. E isso é a parte preocupante, porque isso altera a sua vida como um todo. Pode te transformar, inclusive, num psicopata. Vamos continuar lendo. No cérebro está o núcleo accumbens. Núcleo accumbens. Prestem atenção. Essa área do tamanho de uma amêndoa é uma chave no centro de recompensa. E quando ativada pela dopamina e outros neurotransmissores, nos faz valorizar e desejar recompensas prazerosas. A dopamina é essencial para os humanos desejarem e valorizarem o prazer apropriado na vida. Sem ele, não seríamos incentivados a comer, procriar ou mesmo tentar vencer um jogo. É o excessivo uso do sistema de recompensa da dopamina que causa dependência. Então veja só. O uso excessivo desse sistema de recompensa causa dependência, ou seja, funciona como uma droga. Então, não tem como a gente dizer que a pornografia não é uma droga. Se ela tem um caráter viciante e neurologicamente destrutivo, ela é uma droga. Então, é isso que a gente acaba de atestar aqui. Continuando. Quando as vias são usadas compulsivamente, ocorre uma degradação que realmente diminui a quantidade de dopamina nas áreas de prazer disponíveis para o uso. E as próprias células da dopamina começam a se atrofiar ou encolher. Olha isso, cara. As células da dopamina começam a se atrofiar ou encolher. Então olha só como a pornografia vai alterando a atividade cerebral como um todo. E a gente vai entender os efeitos disso mais para frente. Continuando aqui. As células de recompensa no núcleo accumbens agora estão famintas por dopamina e existem em um estado de desejo de dopamina. Assim como ocorre uma degradação dos receptores de dopamina nas células do prazer, essa redefinição do termostato do prazer produz um novo normal. Nesse estado viciante, a pessoa agirá viciosamente para aumentar a dopamina a níveis suficientes apenas para se sentir normal. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Quanto mais você abusa dessa área do seu cérebro, dessa área de recompensa, mais ela fica desgastada e ela começa a produzir menos dopamina. Então, como ela produz menos dopamina, ela não produz o suficiente para o seu cérebro se sentir satisfeito. Então, nesse estado viciante que ela entra, ela vai agir desesperadamente em busca dessa dopamina que não existe mais como antes. Perceba, você usou tanto essa área do seu cérebro que ela se desgastou e não consegue mais produzir aquilo que ela produzia antes para você se sentir normal. Então você começa a ter um déficit disso. Começa a ficar negativo. E aí você vai ter que ir atrás demais. E como isso acontece? Aqui a gente vai ler. À medida que a dessensibilização dos circuitos de recompensa continua, são necessários estímulos cada vez mais fortes para aumentar a dopamina. No caso de dependência de narcóticos, a pessoa viciada deve aumentar a quantidade de droga para obter o mesmo valor. No vício em pornografia, são necessárias imagens progressivamente mais chocantes para estimular a pessoa. É aquilo que eu venho falando há uns podcasts atrás. Você começa numa pornografia soft, num soft porn, e de repente você está partindo para uns pornôs mais pesados, para categorias mais pesadas, que envolvem agressão física, humilhação, ou até mesmo chega ao fundo do poço de assistir animais com humanos fazendo sexo, zoofilia. Indo mais fundo ainda, pode chegar até a pedofilia. O podcast que eu gravei com a Nina Maluf, ela falou algo muito interessante. Né? Nós dois entramos num consenso que a pornografia é uma fábrica de psicopatas. Então, o escalonamento negativo da pornografia leva as pessoas a pensamentos totalmente destrutivos. Não só autodestrutivos, mas destrutivos para quem está em volta dela. Porque ela danificou o cérebro e ela começa a perder totalmente o pudor. E se ela perde o pudor, ela perde o bom senso de conviver de uma forma saudável em sociedade. Então ela começa a ser um elemento perigoso circulando na sociedade. Porque o que vai impedir aquela pessoa de cometer um crime contra outra se o cérebro dela está totalmente descontrolado e ela não consegue mais definir o certo do certo e o errado do errado? Existe um livro chamado Os Custos Sociais da Pornografia, que é da Mary Eberstadt e da Marianne Leyden. Recomendo que vocês adquiram esse livro. Esse livro é muito bom. É um livretinho bem pequeno. Dá para você ler tomando um cafezinho da tarde. Ele é interessantíssimo. E tem algo que me chamou muita atenção nele, justamente sobre isso que a gente está tratando agora. E eu queria ler um trecho desse livro aqui para vocês entenderem o meu raciocínio. A epígrafe desse capítulo se chama Danos a Garotas Adolescentes. E assim diz: garotas adolescentes correm um risco singular com a pornografia na escala atual. Um terapeuta que costuma trabalhar com jovens mulheres notou que, apesar de ter mais oportunidades na vida, a jovem de hoje em dia se encontra numa sociedade que talvez seja mais sexualmente grosseira, explícita, confusa e arriscada do que em épocas anteriores. Por causa das tendências modernas de consumo e produção de pornografia, da mídia sexualizada, dos crimes sexuais, doenças sexualmente transmissíveis, predadores sexuais online, serviços de amor online e bullying de teor sexual pela internet, a mulher atual vive num mundo sexualmente mais distorcido, assustador e agressivo do que nunca, em idades de seu desenvolvimento que nunca foram tão baixas. Várias descobertas das ciências sociais confirmam o dano que a cultura pornográfica causa a garotas adolescentes. Em primeiro lugar, vários estudos acadêmicos sugeriram que garotos e garotas adolescentes expostos a um ambiente de mídia sexualizada têm mais probabilidade de ver mulheres como objetos sexuais. É o que eu acabei de falar. Quanto mais você consome pornografia, mais você vai ver pessoas como objeto. Por isso que a mente de muitas pessoas viciadas pensa sexo, sexo, sexo o tempo todo. Ela não consegue ter uma conversa saudável com outra pessoa, com um amigo, com um colega de trabalho, sem falar, sem pensar em sexo. Chega um momento em que o vício está tão presente na sua cabeça que você está ali no cafezinho da firma, encostado num canto, passa uma colega sua e te dá um boa tarde, você já está fantasiando sexualmente com ela. A gente não pode ver isso como algo normal. Isso é um sinal de que a sua cabeça já está afundada em pornografia. E você já está fantasiando cenas corriqueiras do seu dia a dia. E é algo que a gente vai falar aqui um pouco mais para frente, como essas coisas corriqueiras do dia a dia sexualizadas podem prejudicar suas relações interpessoais. Continuando. Num estudo amplamente difundido de fevereiro de 2009, Susan Fiske, professora de psicologia da Universidade de Princeton, usou exames de ressonância magnética para analisar a atividade cerebral de homens no momento em que viam pornografia. Os resultados mostram que, após ver as imagens pornográficas, os homens viam as mulheres mais como objetos do que como humanas. Uma conclusão de Fiske foi: quando há imagens sexualizadas no ambiente de trabalho, é difícil para as pessoas não pensarem em suas colegas dessa maneira. Em segundo lugar, a pornografia representa riscos para a saúde física das adolescentes. A habituação a imagens pornográficas predispõe algumas adolescentes a se envolverem em comportamentos sexualmente arriscados. Olha isso aqui, cara. Três estudos separaram descobriram uma forte associação entre o consumo de pornografia e a prática de relações sexuais oral e anal entre adolescentes. Adolescentes. Eu não estou falando aqui de jovens, eu estou falando de adolescentes. Apesar de a maioria das mulheres descrever a relação anal como uma experiência negativa, essas tendências comportamentais combinadas com o fato de que o uso da camisinha tem sido baixo entre aqueles que fazem sexo anal, 40% de acordo com uma estimativa, aumenta os riscos relacionados à saúde para ambos os sexos. Cara, olha isso aqui, a gente está falando de sexo entre adolescentes. A hipersexualização da sociedade chegou a um momento em que os adolescentes estão praticando formas de sexo extremamente perigosas, além do sexo desprotegido, sexo anal desprotegido. Cara, a gente deve lembrar que dali sai cocô, irmão. Ali está excremento. Abre uma ferida naquele local ali, endocardite bacteriana. Então, olha a gravidade do problema. Sabe, a gente mexe na sociedade como um todo. É o comportamento da juventude ao sistema de saúde. Então, olha só como a pornografia destrói a sociedade. Continuando. Os riscos são possivelmente mais altos para garotas adolescentes heterossexuais do que para garotos adolescentes heterossexuais, pois as mulheres têm mais probabilidade de serem expostas a doenças sexualmente transmissíveis por contato anal e oral genital. Em terceiro lugar, uma pesquisa com alunos universitários em seu primeiro ano sugere várias consequências perturbadoras da exposição a materiais sexualmente explícitos, incluindo aumento na tolerância a materiais sexualmente explícitos, o que faz o consumidor querer material cada vez mais diferente ou bizarro para alcançar o mesmo nível de excitação ou interesse. Percepções erradas sobre uma atividade sexual exagerada entre a população geral e sobre a prevalência de práticas sexuais menos comuns como sexo grupal, zoofilia e atividades sadomasoquistas. Risco maior de desenvolver uma imagem corporal negativa, especialmente para mulheres. Aceitação da promiscuidade como um estado normal de interação. Além disso, como foi observado, garotas adolescentes expostas à pornografia também têm uma probabilidade bem maior de serem vítimas de violência sexual. Esses resultados são obviamente negativos para ambos os sexos, mas a normalização da promiscuidade cria um risco ainda maior de as garotas adolescentes contraírem doenças sexualmente transmissíveis. Ano passado, não sei se foi ano passado ou foi no começo desse ano, eu fiz uma live na Twitch em que a gente assistiu uma reportagem do programa A Liga, do falecido programa A Liga da Band, onde eles entrevistaram tribos sexuais urbanas. E uma dessas tribos eram homens sadomasoquistas, que gostavam de ser humilhados. E em um dado momento da reportagem, um dos tarados lá chegou na repórter, né, que era um cara, era um podólatra, era um cara fanático por pés. Ele chegou para ela e disse: "Você tem lindos pés. Você poderia, por favor, pisar na minha cara? Você poderia, por favor, pisar nos meus ovos?" Sim, ele pediu isso. Tem no YouTube e eu fiz uma live sobre isso. O cara simplesmente chega para a repórter e fala: "Por favor, pise em mim." Como é que a gente pode achar que isso é uma coisa normal? Que a gente pode achar que um ser humano como esse pode conviver em paz na sociedade? Ah, ele não está fazendo mal para ninguém, está fazendo mal só para ele. Será? O que será que tem no HD desse cara? Será que é só pezinho? Será que é só pé de mulher adulta? Uma pessoa que entra no mundo da pornografia e escalona tão negativamente até esse tipo de fetiche, eu não duvido de mais nada, cara. Sinceramente, eu não duvido de mais nada. Então, como a pornografia danifica o lobo frontal cerebral, muda por completo a forma com que a gente vê o mundo. Isso também altera os nossos planos. Se você é movido pelo seu apetite sexual, as suas escolhas na vida vão ser reféns dessa vontade. E isso, com certeza, vai levar você a um futuro totalmente destrutivo. Então, se você é guiado pela sua libido, pela sua vontade sexual, você vai fazer todo tipo de cagada na vida. Talvez muitos que estão ouvindo esse podcast talvez já passaram por uma situação do tipo: cara, eu tô no rolê mais errado do mundo por causa de mulher. O que que eu estou fazendo da minha vida? Você já passou por isso? Eu já passei. Talvez muitos que estão ouvindo aqui também já passaram. Tipo, cara, eu não devia estar aqui. Um exemplo que eu gosto de usar é que eu nunca gostei de carnaval. Eu sempre odiei carnaval. Nunca gostei. Só que a primeira e única vez que eu pulei carnaval foi arrastado pela minha namorada, na época. Então, assim, você faz coisas que você não quer por causa disso. Então, quantos rolês errados você se meteu para satisfazer a sua vontade sexual? Só para tentar comer alguém, só para tentar dar para alguém. Então, quem disse que a libido não pode mudar o destino da sua vida? Pode. Se as suas escolhas estão presas à sua libido, você não é livre, você é um prisioneiro. Você é um prisioneiro do seu próprio ego. E você vai aonde o seu pintinho apontar, aonde o seu clibiris, o seu Clayton rasta apontar. Algo muito interessante que eu observei, eu tive acesso ao relatório do Pornhub de 2021 sobre as tags mais buscadas de 2021. E eu separei essas 10 aqui e algumas coisas me deixaram extremamente preocupado, aterrorizado. E eu queria falar sobre isso aqui. Porque o tecido social está sendo alterado por conta da pornografia digital. E eu vou dizer por quê. Das 10 tags mais visitadas do Pornhub, em décimo lugar está a tag How To, que é tutorial. Tutorial de como fazer sexo oral, sexo anal, sexo grupal e outras coisas do gênero. Isso é muito, muito grave, porque as pessoas estão crescendo com uma ideia totalmente distorcida do que é o sexo. E elas acabam recorrendo à pornografia porque não há ninguém que converse com elas. Talvez elas sejam tão antissociais, tão reclusas, que elas não conseguem conversar com outra pessoa. E outro detalhe, talvez essas pessoas tenham tido um início muito precoce na pornografia. Eu tiro como exemplo a mim mesmo. A minha iniciação na pornografia foi por conta de revista Playboy. Revista de tio, de pai, em que você é iniciado na pornografia e você acha que o sexo é aquilo. É aquilo que está ali explícito. A nudez da mulher, o sexo explícito como está na tela, como está em páginas de revista. Então você cresce com uma ideia distorcida sobre o que é o sexo, então você vai ver o sexo como uma prática corriqueira. Você vai ver pessoas como objeto. Você não vai tratar as pessoas com o devido respeito, porque elas são apenas objetos descartáveis para você. Então, como as pessoas estão tendo uma ideia distorcida sobre o que é o sexo, elas vão replicar isso. As pessoas já estão entrando em relacionamentos de forma competitiva. Já entram pensando, preciso ser o melhor parceiro sexual dessa mulher, preciso ser a melhor parceira sexual desse cara, porque eu quero marcar a vida dele, quero marcar a vida dela. Como se estivesse entrando numa disputa constante. Não tem mais amor, não tem mais cuidado, não tem mais carinho, tudo é uma disputa. É uma disputa para ver quem tem mais poder numa relação a dois. Quem é mais desapegado, quem é mais desenrolado, quem se envolve menos. Sabe? Então, assim, é uma forma totalmente errada de ver as relações interpessoais e é uma forma de você replicar a outras pessoas que é errado amar, que é errado se envolver com alguém de verdade, se apaixonar por alguém de verdade, amar alguém de verdade. A nona tag mais buscada de 2021 é roommate. Que é... Roommate é a pessoa com que você divide o quarto, divide a casa. E essa tag é muito buscada entre os mais jovens. Os jovens que saem de casa, vão para a faculdade, morar em repúblicas, vão dividir apartamento, etc. E dentro dessa tag... Envolve sexo com pessoas que moram no mesmo ambiente, especialmente, né, repúblicas, pessoas que dividem quarto, e isso também pode chegar ao incesto. Então, cara, as pessoas estão buscando relações incestuosas. Aí a gente já vê o quão longe foi a corrupção da família. A pessoa já saiu totalmente do seio da família e está cravada com a boca na teta da maldade. Então, esse tipo de coisa realmente me preocupa. Porque se as pessoas estão buscando sexo de forma incestuosa ou com pessoas que moram no mesmo ambiente, convivem num ambiente saudável que deveria ser fraterno, mas ela começa a sexualizar tudo, isso é preocupante. Porque se ela está sexualizando o ambiente em que ela vive com outras pessoas, e no dia a dia? Como que ela vê as outras pessoas? Como ela vê o dia a dia? Como ela vê as pessoas que cumprimentam ela na rua? Se ela vê essas pessoas como objeto, essas pessoas são descartáveis. Então ela não vai pensar duas vezes antes de pisar em cima de alguém para chegar a um certo ponto, para conquistar alguma coisa, já que as pessoas não têm valor. Então é algo que me traz preocupação. Em oitavo lugar, a tag mais buscada é gótico. O estilo gótico, né, baseado naquela distopia do punk e o rock nos anos 80, eu devo lembrar a vocês o seguinte: o propósito de Satanás é imitar Deus e profanar tudo aquilo que é dele. O estilo gótico, ele tem uma raiz cristã. Só que o que inventaram durante o movimento punk rock lá nos anos 80. Que gótico era algo ligado às trevas, ligado a Satanás. Então eles começaram a adotar um tipo de estilo de roupa, de maquiagem, e nada mais é do que um ato de profanação daquilo que simboliza Deus. Então tudo que a pornografia vem fazendo é com o propósito de profanar a criação. Como é que você profana a criação? Entregando as próprias vontades. É como eu costumo dizer sempre, é fácil demais você servir ao diabo. Basta você ser você mesmo. Basta você fazer as suas próprias vontades e nada mais. Você já está servindo ao diabo. Porque Jesus disse, quem não está comigo está contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Você não está longe de Deus, você está contra ele. Então, esse é o propósito de Satanás com a pornografia. A sétima tag mais buscada de 2021 é a tag transgênero. Eu acho que eu não preciso me alongar muito nessa questão, mas ela ser a sétima mais buscada de 2021 no maior site de pornografia no mundo nos acende um alerta. A distopia sexual que nós estamos vivendo. Em sexto lugar, a tag mais buscada é challenge. São desafios de redes sociais envolvendo atos sexuais e libidinosos em público. Eu sempre penso que esse tipo de coisa, quem fabrica esse tipo de conteúdo, faz isso em vias públicas e sempre tem um risco de aparecer crianças. E ver e flagrar isso. E eu sempre fico me imaginando na posição de pai se eu vejo algum desses pederastas fazendo esse tipo de conteúdo na rua e o meu filho, minha filha, tá presente e vê uma cena como essa. Eu não consigo imaginar o que eu faria com essa gente, cara. E eu sempre gosto de imaginar que há crianças por perto, porque isso torna tudo muito mais grave e problemático para a gente poder chegar na veia dos caras e parar com isso. Basicamente, né, o único pensamento no momento é gastar o réu primário ali mesmo. Esse negócio de desafios não é uma coisa de rede social. Isso daí já vem há muito tempo no site pornô, mas se popularizou nas redes sociais, especialmente no TikTok. E eu vou falar sobre o TikTok um pouquinho mais para frente, porque a gente precisa prestar muita atenção em como os algoritmos das redes sociais andam se comportando. Tem algo muito estranho nos algoritmos. Se você faz uma conta no TikTok hoje, agora, nesse momento, as primeiras coisas que vão aparecer para você são mulheres seminuas dançando músicas extremamente sexualizadas. Soft porn na sua cara. Em quinto lugar, a tag mais buscada... Isso aqui... A tag mais buscada, a quinta tag mais buscada de 2021 no Pornhub é o swapping, que é o troca-troca. E a quantidade de vídeos incestuosos com tag de incesto encontrada nesse tipo de busca é assustadora. Em que momento, em qual rua da humanidade a gente dobrou para chegar até aqui? Isso é preocupante para mim. Isso é aterrorizante para mim. As pessoas estão procurando vídeos incestuosos. Estão procurando saciar as suas fantasias sexuais mentais, que por enquanto ainda são só mentais, na internet, com esse tipo de cena. São atores, são atrizes. É tudo uma mentira. Mas o título provoca no cérebro dele um ativamento da glândula, né, do núcleo accumbens, para ele ter o seu prazerzinho ali na sua punhetinha, imaginando esse tipo de cena. Em quarto lugar, a tag mais buscada no Pornhub de 2021 é a fitness. Ou seja, sexo em academia, com exercício ao ar livre, yoga e algumas outras referências esportivas. Cara, esse negócio de misticismo oriental é totalmente pagão, a gente sabe disso. E tudo vai culminar no sexo. Então, mais uma prova. E a gente vê também que esse tipo de busca, a gente vê que as academias, né, ir para a academia, ter uma vida saudável, é algo que está se popularizando, isso é muito bom. Só que a pornografia, é óbvio, ela vai querer ocupar todos os espaços. Então ela vai trabalhar na cabeça do comer que está indo para a academia. Tem gente que se matricula em academia que só vai para a academia para observar. Sim, acontece demais isso. Pessoas, um monte de tarado, se matricula em academias só para ficar observando o ambiente. Né? As mulheres vão com roupa apertada, vão com roupa justa e ele quer estar ali para ficar assediando elas sexualmente com os olhos. Quantas mulheres não se sentiram desconfortáveis na academia, sentiram que tinha alguém secando elas? E realmente tinha. Tem gente que só se matricula em academia com esse propósito. Nem treina, nem faz nada ali direito, não faz um exercício direito. Ele está ali só para observar. Como é que vocês, como é que a gente pode pensar nisso como uma rotina normal, uma rotina de um ser humano lúcido? A gente não pode achar que essa pessoa está lúcida, que essa pessoa está boa da cabeça, que essa pessoa não é um perigo para a sociedade. Porque se ele é capaz de se matricular em academias somente para ficar observando e fantasiando sexualmente, o que vai impedir dele ver uma garota ali que vai treinar desprotegida sozinha, observar ela na saída, observar o caminho dela e, quem sabe, consumar um sequestro, um estupro, um abuso sexual? Então, caras, a gente não pode perder essas coisas de vista. A gente deve ser sempre observador. Eu sou criado na periferia de Belém. E ali eu aprendi a ser o cara mais atento do mundo. Eu tô sempre alerta. Eu costumo dizer que eu durmo igual um golfinho. Eu durmo com um olho fechado e o outro aberto. Eu sempre tô observando em volta. E o mundo está cheio de psicopatas, viciados em pornografia. E o que vai impedir, qualquer dia, desse viciado em pornografia provocar um ato criminoso contra outra pessoa? Em terceiro lugar, a tag mais buscada de 2021 no Pornhub. Group sex, que é orgia, gangbang e as suas ramificações. As pessoas estão fantasiando com sexo grupal. Um sexo profano de raízes satânicas, onde vários deuses eram cultuados dessa forma na antiguidade e até hoje. E, como a gente leu no livro Os Custos Sociais da Pornografia, algo extremamente perigoso. É muito mais fácil de você pegar uma DST em atos como esses. Mas eu vou falar disso um pouco mais pra frente. A segunda tag mais procurada: romance. Sim, a segunda tag mais procurada no Pornhub em 2021 é romance. As pessoas estão tentando achar romantismo na pornografia. Estão tentando achar novelinhas sexuais. Então, cara, olha onde foi parar o sentimento das pessoas. As pessoas estão travestindo os seus sentimentos de fetiche. E vice-versa. Então é uma distorção total do que é amor. Uma distorção total do que é ter apreço por alguém. E isso tá ligado também. É importante salientar que o próprio relatório do Pornhub mostra que o consumo de pornografia por mulheres aumentou em mais de, se não me engano, 14% em relação aos homens. O consumo cresceu entre mulheres mais que os homens. Enquanto os homens estão começando a abrir os olhos para a pornografia e começando a abandonar, as mulheres agora estão assistindo mais. No relatório do Pornhub, peguei o número aqui mais preciso, a proporção de visitantes mulheres ao Pornhub cresceu 35% em 2021. Vocês percebem como isso é preocupante e aterrorizante? As mulheres estão procurando na pornografia aquilo que elas não encontram nos homens no seu dia a dia. Então, eis a nossa falha como homens também na sociedade. Continuando, a tag mais buscada perdão, a tag mais buscada de 2021 no Pornhub é a que mais me assusta e que me aterroriza. Hentai. A tag mais procurada de 2021 no Pornhub é o hentai. Eu não tenho palavras para descrever de cara o meu sentimento sobre esse tipo de coisa. Não tem como a gente ver as 10 tags mais buscadas só no Pornhub em 2021 e não perceber que a sociedade está doente. A nossa sociedade está adoecendo. E se a nossa sociedade adoece, nós adoecemos também, porque fazemos parte dela. E depois, se adoecemos, nós não podemos falar que estamos doentes. Porque os grandes conglomerados da pornografia trabalham dia e noite para que ela seja normalizada, e louco é quem diz que isso não é normal. E em breve vão criminalizar a loucura. O que é loucura para eles? Porque a gente vai mexer na gavetinha deles, vai mexer nos negócios deles. Eu separei alguns comentários sobre algumas dessas tags mais buscadas. E o primeiro que eu quero falar é sobre a tag Group Sex e o swapping. A questão do swapping, né, que é o troca-troca, é um fetiche incentivado entre amigos e chega até o incesto. E a gente sabe que o objetivo da pornografia como um todo é escalonar negativamente até que esse fetiche se torne aceito conscientemente para que se quebre tabus, entre aspas, e a gente aceite isso como normal. E a gente deve lembrar que o sexo grupal é um ato de profanação muito mais profundo do que se imagina. A Bíblia relata vários deuses os quais os rituais eram repletos de rituais sexuais, envolvendo sexo grupal desenfreado. Não, uns exemplos disso, né, é Baal, é Baco, é a própria esposa de Baal, Astarote e alguns outros. Uma das características mais marcantes, por exemplo, do culto ao deus Baal, era sacrifícios humanos. As pessoas sacrificavam os seus filhos a Baal. Sacrifícios humanos, automutilação, prostituição, eram características do ritual ao deus Baal. Como a gente não vai pensar que uma coisa está ligada à outra? É óbvio que elas estão interligadas. Isso é um ato de profanação a Deus e de adoração a Satanás. O E. Michael Jones fala no livro Libido Dominante uma frase muito interessante. Ele diz que a liberação sexual é o embrião das revoluções sangrentas. É só a gente lembrar o que aconteceu na França. A Revolução Francesa foi extremamente sangrenta e mudou a história do Ocidente para sempre e para pior. E além da questão moral e espiritual, também é importante a gente salientar que vídeos pornô de orgia, gangbang e afins, eles tendem a ser extremamente agressivos, especialmente para mulheres. As cenas são geralmente hardcore, onde a mulher toma porrada, toma cuspida, né, é humilhada e aumenta muito o risco de doença sexualmente transmissível, porque são muitas pessoas tendo contato sexual, o mesmo contato, no mesmo orifício, sabe, no mesmo ambiente, e geralmente envolve sexo anal desprotegido. Então é um perigo muito grande para todo mundo que participa das cenas, especialmente para mulheres. O documentário que eu sempre falo sobre ele, que chama Pornocracy, esse documentário fala sobre os bastidores da indústria pornográfica e alguns produtores e atrizes, né, e atores também, eles falam sobre drogas e anestésicos que eles precisam tomar antes de gravar determinadas cenas. Droga sintética, né? E também alguns anestésicos. Existem mulheres que precisam usar xilocaína no ânus para poder gravar cena de sexo anal em gangbang. Que às vezes são 2, 3 pênis penetrando o ânus dela ali. Não existe uma mulher no mundo que vá passar por esse tipo de coisa de uma forma saudável. Ela tem que estar drogada, ela tem que estar dopada. E ela tem que fingir estar gostando. Então, olha que humilhante. Além desse tipo de cena, nas cenas também, como elas são geralmente hardcore, Os homens que estão contracenando, eles humilham essa mulher. Tem muita agressão física, tem cuspida, tem xingamento. Então as pessoas que buscam esse tipo de conteúdo na internet, elas buscam ver outras pessoas, outra pessoa, né? Principalmente outra mulher sendo humilhada. Então, caras, como é que a gente pode enxergar isso de uma forma normal? E a gente deve lembrar que a indústria pornográfica tem um dos maiores índices de suicídio da nossa sociedade. Muitos atores, muitas atrizes se suicidam. E para quem não sabe, o tempo de vida útil médio de uma atriz pornô é 5 anos. Uma atriz grava um único filme de 10, 20 minutos, ela já comprometeu a vida inteira dela. E ela só tem um tempo de vida útil nesse ramo de mais ou menos 5 anos. Depois ela é totalmente descartada da indústria. Não serve mais. A idade chegou, foram muitas cenas gravadas, às vezes muitas cenas hardcore. Essa mulher já está, entre aspas, desgastada para a indústria. Não é mais interessante. E ela é chutada como se fosse um cachorro. Da mesma forma, os homens também são totalmente descartáveis. A média de tempo de vida útil deles lá é de 8 a 12 anos, um pouco mais do que as mulheres. Mas chega a idade para o cara, de tanto ele usar medicamento para manter o pênis ereto, ele acaba broxando, não funciona mais sem auxílio de remédios. E esses remédios também comprometem a saúde dele, principalmente o coração. Por isso que muitos atores pornô morrem de doenças do coração. Que eles tomam muitos medicamentos, muitas drogas estimulantes, né, para poder gravar a cena, porque, cara, não tem como você segurar uma ereção por 1, 2 horas a fio. Você precisa de alguma coisa para te auxiliar. E não é a imagem de mulher pelada. Existem algumas injeções que o cara aplica direto no pênis ali para manter ele ereto por 1, 2 horas. Existem alguns remédios que eles tomam. E, cara, o tempo de vida útil do pinto dos caras diminui. Então, assim, se ele tinha uma idade para ficar broxa, que era ali por volta dos 55, 60 anos, ele acaba ficando broxa aos 40. Então, cara, a gente não deve esquecer que essas pessoas também têm uma vida, que elas também têm um valor. E que a gente incentivar esse tipo de mercado é incentivar a destruição dessas pessoas. É a violação do segundo mandamento que Jesus disse, como nós lemos no início desse podcast. Uma outra tag que eu queria comentar, entre as mais acessadas de 2021, é a How To, que é o tutorial. A industrialização da pornografia acabou dando às pessoas uma ideia totalmente distorcida sobre o sexo. Essa tag é a 10ª mais buscada de 2021, e isso significa que as pessoas estão buscando na pornografia uma aula sobre o que é o sexo, tratando o sexo como algo totalmente descartável e fútil. As pessoas estão buscando tutoriais de como se depilar, inclusive, nesse tipo de tag. Então, cara, é das coisas assim mais básicas até o mais bizarro, tipo como fazer sexo grupal, ligado? E a indústria pornô, como a gente já sabe, ela é como um camaleão, né? Ela vai se adaptando, ela vai se camuflando aos ambientes. Ela, então, se adapta ao público numa velocidade astronômica. Então, como a pornografia acaba se tornando um estilo de vida para as pessoas, eles também cuidam de cercar as pessoas de todos os lados para que a pessoa continue consumindo mais, continue cada vez mais prisioneira da pornografia. E isso vai levar a pessoa a uma vida totalmente distorcida. E as pessoas veem sexo em tudo porque tudo remete a isso. Desde propagandas mais simples até de produto de limpeza, cara. Tem propaganda de produtos de limpeza que tem nudez. E aí vem o erotismo de novela, vem de série, vem de filme, músicas. A gente canta música hipersexualizada, a gente canta sexo nas músicas. Como a gente vai esperar que isso não vai causar nenhum mal na sociedade? Uma outra tag que eu queria comentar é a tag challenge, né? Como eu havia falado anteriormente, né? Eu venho reparando há muito tempo como os algoritmos das redes sociais vêm se comportando. E como eu dei o exemplo, se você criar uma conta no TikTok agora, o que mais vai aparecer na sua home são vídeos de challenge, né, de dancinha, de mulheres seminuas dançando músicas de conotação extremamente sexual e explícita. Não é mais aquele duplo sentido dos anos 2000, dos anos 90. Não, é explícito. Antes era ele levanta e acende o fogo da comadre. Hoje é simplesmente senta no peru e já era. É senta, chupa, soca. É isso. Acho, inclusive, que se você tirar a palavra senta do vocabulário musical brasileiro, você acaba com a música moderna, cara. Eles ficam sem saber o que falar. E a gente sabe que entre esses challenges de TikTok estão muitas, não poucas, muitas crianças, muitas menores de idade, especialmente meninas. E obviamente que isso é só um canal para o final de tudo, que é a lobotomização social. Então o TikTok ele é um potencializador da idiotização da sociedade. Tá cheio de menor de idade fazendo dança sensual no TikTok, cheio de menor de idade fazendo dublagem de música hipersexualizada. Então como é que a gente vai pensar que a gente vai ter uma sociedade saudável se a gente fica cantando isso? E o que mais, me deixa bolado com esse tipo de coisa é porque muitos têm aval dos pais, cara. Ah, o pai e a mãe administram o perfil da fulaninha que tem 100 mil seguidores no TikTok. A fulaninha é uma criança que dança de shortinho na frente de uma câmera. Ah, mas é a mãe que administra o perfil dela. A mãe dá o aval para a criança fazer isso. Já dizia o ditado, a pior coisa que pode se abater sobre uma criança é mãe piranha e pai covarde. Se a gente pensar que esse tipo de mãe deveria estar presa, a gente pode começar a pensar numa sociedade melhor. Porque é incrível. O Conselho Tutelar não abre os olhos para essas mães que administram perfil da criança ali que dança sensualmente no TikTok. Mas se você botar o seu filho para carpir um lote contigo, o Conselho Tutelar está no outro dia batendo na tua porta. Se você chamar o teu filho para te ajudar no teu mercadinho, para te ajudar na roça, o Conselho Tutelar está na tua porta no outro dia. Mas o Conselho Tutelar não sobe o morro para tirar a menina da mão do traficante, que está ficando com a menor de idade. A gente tem um exemplo muito explícito disso, que é o MC Pose. Engravidou duas vezes uma menor de idade. E pelo contrário, ele é exaltado na mídia. Então a gente vê cada vez mais as pessoas normalizando a pedofilia. E chegando nesse assunto, eu quero comentar sobre a tag mais preocupante que eu falei aqui para vocês. A tag mais buscada de 2021 no Pornhub é hentai. A popularização do hentai tem a ver com as características dos personagens. E geralmente são personagens femininas extremamente infantilizadas. Então a gente se pergunta, por que, que as pessoas estão buscando conteúdo hentai, fantasiando com personagens infantilizados e sexualizados? Isso é só mais um passo da escalada da indústria pornográfica em busca da normalização da pedofilia. No Japão, esse assunto ainda divide um pouco lá a sociedade japonesa. Mas é algo que é tecnicamente aceito como normal. Eu estou falando dos lolicons. Os lolicons, eu vou contar um pouco da história dos lolicons. Isso daí teve início em 1955. Né? A origem do termo loli é de um romance escrito pelo Vladimir Nabokov, de 1955, né? E o nome do romance chama Lolita. A história retrata um homem de meia idade que fica obcecado sexualmente por uma menina de 12 anos. E não apenas isso, ele fica obcecado por ela depois de se tornar padrasto dela. Vocês percebem o nível de doença? E outra coisa, um fato muito curioso sobre esse romance. Ele é de 1955, escrito por um russo-americano, né, Vladimir Nabokov. E o fato mais curioso disso tudo é que ele foi escrito originalmente em inglês, só que ele foi publicado primeiramente onde? Na França, em Paris. Vocês percebem que todo tipo de desgraça vem da França? É a Revolução Francesa, é o Mbappé, é o Foucault. Todo tipo de desgraça vem da França, cara. E essa publicação feita em Paris foi feita por uma editora que ficou conhecida por publicar livros proibidos na época, que eram livros cheios de conotação sexual. Eles eram proibidos em outros países, mas na França era tudo liberado. E aí, o que aconteceu? Como essa editora ficou conhecida por publicar livros proibidos, então eles se tornaram especialistas em vender esse tipo de livro para viajantes. Ou seja, eles pegavam os estrangeiros que passavam por Paris e vendiam esse livro como um livro de companhia de viagem. Então o cara que saía da Inglaterra, passava por Paris para ir, sei lá, a Portugal, para ir à América, para ir a um outro país, ele pegava aquele livro ali baratinho, um livro de viagem, não, dá uma lida aí, para distrair durante a viagem, né? Não tinha TV, não tinha celular, não, toma aí, dá uma lida nesse livro aí. E eram romances hipersexualizados, e como a gente vê no exemplo do Lolita, de um marmanjo, de um velho com uma menina de 12 anos. Percebam? E outra coisa, como eu havia dito, a França foi o berço das revoluções sexuais do mundo. E o evento recente mais conhecido da França... O evento recente mais conhecido da França tem um nome. Ele se chama L'Etrouvert sur la Révision de la Loi sur les délits sexuels concernant les mineurs. Traduzindo para vocês. Carta aberta sobre a revisão da lei sobre crimes sexuais contra menores. E para que isso servia? Servia para despenalizar relações sexuais entre adultos e menores de 15 anos. E eu posso falar para vocês quem foi que assinou? Posso falar ou não posso? Eu vou falar quem assinou, né? Tá escrito. Atenção aos nomes de quem assinou essa cartinha. Alain Robert Gillet, André Glucksmann, François Adolto, Guy Hockenheim, Jacques Derrida, Jean Danet, Jean-Paul Sartre, Louis Althusser, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Roland Barthes e ela, não poderia faltar, Simone de Beauvoir. Olha que turminha boa que assinou esse tipo de coisa. Então, será possível que, né? Será que só eu tô errado aqui? Ninguém mais tá errado? Voltando ao Lolita. Só que a popularização dos tais lolicons só chegou uns 15 anos depois da publicação de Lolita, né? Que foram alguns artistas que gostaram do livro. Atenção, artistas que gostaram do livro. E eles começaram a retratar personagens de ficção da época com características de menores de idade. Desde aí, o pessoal já estava trabalhando firme na normalização da pedofilia. Então, galera, será possível que a gente não consegue enxergar o óbvio? Todo o trabalho da indústria pornográfica vai culminar em praticar sexo com crianças. As nossas crianças estão desprotegidas. A indústria pornográfica avança cada dia mais forte para dentro da nossa casa, através de música, através de filme, através de série, através de influenciador digital. Porque tem muito influencerzinho aí que gosta de fazer a dancinha porque o fulano que lançou a música pro TikTok vai pedir para quem popularizar aquilo ali? Vai pedir pro influencer. O influencer vai lançar a dancinha hipersensual para um monte de criança dançar. E a criançada vai produzir esse tipo de conteúdo na internet para um monte de psicopata assistir. E esses psicopatas, não pensem vocês que eles são bonzinhos, que é uma galera legal, né? Que é tipo o tiozinho que dá doce. Não, pelo contrário, essa galera tá na grande mídia. Essa galera tá trabalhando aí, ganhando muito dinheiro. Recentemente foi preso um cara de uma grande emissora envolvido com conteúdo pornográfico infantil. Vocês estão pensando que esse tipo de conteúdo é só pra taradinho desconhecido da internet? Não, é pra gente conhecida. Então, meus queridos ouvintes do Peste Negra Podcast, eu não venho aqui fazer cera. Eu não falo essas coisas da boca para fora. Pelo contrário, a gente está vendo, a gente está ligando os pontos aqui, vendo a intenção escusa dos caras. A gente não pode simplesmente deixar isso passar batido. A pornografia é o catalisador da destruição de sonhos. Eu quero ler mais um trecho do livro Os Custos Sociais da Pornografia, para a gente entender como isso está funcionando na mentalidade da sociedade. Apesar de haver muitas evidências empíricas sobre o dano que a pornografia da internet pode causar a consumidores e suas famílias, sabe-se muito pouco sobre o dano que ela acarreta para quem cria esse material. As evidências preliminares, porém, já são suficientemente convincentes para confirmar que as pessoas, do lado da oferta nesse negócio, as pessoas que produzem conteúdo sexual também são prejudicadas pela pornografia. Parte desse dano recai sobre os mais vulneráveis. Mulheres de todas as idades representam 80% de todas as pessoas traficadas. Crianças representam 50%. E 70% dessas mulheres e crianças são usadas para exploração sexual. Você acha que a pornografia é só sexo na tela? Não. Atrás dela tem um submundo horrendo de tráfico sexual. De mulheres, de crianças, de pessoas em geral. Então não é qualquer coisa. A gente está mexendo com algo muito sério. O governo federal estima que entre 14.500 e 17.500 pessoas são traficadas para os Estados Unidos a cada ano. O Departamento de Justiça e o Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas reconhecem que a pornografia é um elemento que agrava o sério problema do tráfico sexual. Muitos traficantes são encontrados com equipamentos de filmagem e câmeras para criar e vender pornografia. Então é uma indústria bilionária. Ela não circula só dinheiro na internet convencional. Você acha que esse tipo de conteúdo vai para onde? Vai para a Deep Web? Vai ser um conteúdo encomendado. Quem ouviu meu podcast com a Nina Maluf sabe do que eu estou falando. Tem gente que paga 20, 30, 40, 50 mil reais por um vídeo de necrofilia, por um vídeo de abuso sexual de menor, de abuso sexual de bebês. Então, isso que a gente está lendo aqui são dados concretos, dados de investigação policial. E esses dados de investigação policial, eles estão explícitos na nossa cara. O Ministério Público do Brasil sabe de muitos casos de pedofilia, muitos que envolvem gente muito grande, inclusive da mídia. E a gente se cala para esse tipo de coisa. Continuando. Outras fontes sugerem que a vida dos atores da indústria do sexo está longe de ser invejável, que na verdade ela é repleta de exploração, uso de drogas, doenças e outros problemas. Uma autobiografia recente da ex-coelhinha da Playboy narra detalhadamente essas questões, com referências frequentes a drogas, exploração e práticas sexuais inseguras. Além disso, a pornografia tem sido relacionada a algumas agressões sexuais. Apesar de a relação causal precisa entre a agressão sexual e o uso da pornografia continuar sendo controversa para muitos acadêmicos, um estudo conduziu entrevistas com 200 prostitutas e descobriu que cerca de um quarto delas mencionava que a pornografia estava intimamente relacionada a uma agressão sexual que elas tinham sofrido, com o agressor mencionando algo que tinham visto como inspiração para a sua ação ou insistindo que a mulher desfrutasse da agressão. Além disso, vários estudos usando amostras representativas de homens descobriram uma relação entre consumo de pornografia e níveis altos de agressão sexual por parte deles. Então a pornografia tem tornado os homens mais violentos. A gente ouve até inclusive papo de bar, onde as pessoas falam sobre sexo abertamente e os caras estão ali para falar de número. Não, porque eu comi 10, eu comi 20, eu comi 30, traí minha esposa com 5, fiz um gangbang lá em Itapipoca, no Ceará. E fala disso como se fosse algo extremamente orgulhoso, cara. E não há orgulho na desonra. Não há orgulho em você desonrar o seu corpo, que deveria ser templo do Espírito Santo. Não deveria ser honra você desvirtuar o seu corpo, que deveria ser usado para um bem muito maior. Você trair a sua família, trair a sua esposa, os seus filhos. Isso não deveria ser tido como algo normal. Obviamente, muitas pessoas veem pornografia, inclusive pornografia violenta, sem agir com base no que viram. Porém, enquanto alguns consumidores de pornografia se inspiram nessas cenas para imitar atos violentos ou agir contra menores de idade, a pornografia está relacionada a esse comportamento criminoso. Eu gostaria de lembrar a vocês um caso, vamos dizer assim, recente. Aconteceu em meados de 2014, 2015, o caso da Rose Kalemba. O caso da Rose Kalemba, a gente primeiro precisa se atentar a uma coisa. Foi um caso famoso por conta do Pornhub, porque filmaram o estupro dessa garota. Ela tinha apenas 14 anos. Filmaram o estupro dessa garota e colocaram no Pornhub. E ela só foi descobrir quando pessoas da escola dela começaram a mandar o link disso para ela no MySpace. A gente deve lembrar que só o Pornhub alcança a marca de 6 milhões de novos vídeos por ano. 6 milhões de novos vídeos todos os anos são colocados no Pornhub. 6 milhões é muita coisa. Uma situação extremamente preocupante, né, foi descoberta nesse emaranhado do Pornhub. Porque o Pornhub não possuía nenhuma espécie de filtro de conteúdo. Isso fez com que vídeos de estupro, abuso sexual, pedofilia, tráfico sexual de menores fossem todos postados lá abertamente, sem que ninguém dissesse um A. E o caso da Rose Kalemba é um dos mais emblemáticos, né? E o caso da Rose Kalemba, eu vou ler aqui para vocês a reportagem sobre isso. Foi um caso que aconteceu em Ohio, numa cidade pequena, onde a Rose Kalemba cresceu. Então não era incomum que ela saísse para passear sozinha, né, antes de dormir. Ela relaxava, apreciava o ar fresco e a paz até aquela noite de verão de 2009, quando tinha apenas 14 anos. Um homem apareceu de repente das sombras, ameaçando-a com uma faca. Ele a forçou a entrar em um carro e, sentado no banco do passageiro, estava um segundo homem, de cerca de 19 anos. Ela já o havia visto pela cidade. Eles a levaram a uma casa do outro lado da cidade e estupraram por um período de 12 horas, enquanto um terceiro homem filmava parte do ataque. Eu não consigo imaginar o terror que essa garota passou na mão desses estupradores. Chega a apertar o meu coração pensar quanta humilhação essa garota passou. Apenas 14 anos. Estuprada e torturada por 12 horas e filmada para envergonhar ainda mais. Continuando, Rose estava em choque. Ela mal conseguia respirar. Ela foi severamente espancada e esfaqueada na perna esquerda e ficou com as roupas ensanguentadas. Ela perdia e recobrava a consciência. Em algum momento, um dos homens pegou um laptop e mostrou a ela vídeos de ataques a outras mulheres. Então, essa galera não pegou só ela aleatória. Eles fizeram isso de uma forma serial, eram estupradores em série. Eles estupravam e filmavam os atos. E mostraram para a vítima outros atos que eles cometeram com outras mulheres. Mais tarde, os homens ameaçaram matá-la, forçando-se a recuperar os sentidos. Rose começou a conversar com eles. Se eles a libertassem, ela não revelaria suas identidades, dizia ela. Nada jamais lhe aconteceria, ninguém saberia. Os homens então a largaram em uma rua e a cerca de meia hora a pé da sua casa. Entrando pela porta, ela viu seu reflexo no espelho do corredor. Escorria sangue de um corte em sua cabeça. Seu pai, Ron, e alguns outros membros da família estavam na sala de estar prestes a almoçar. Ainda sangrando por sua facada, ela explicou o que havia acontecido com ela. O pai imediatamente ligou para a polícia e fez a denúncia. Quando Rose foi libertada no dia seguinte, ela tentou se suicidar. Incapaz de imaginar como poderia viver uma vida normal agora, o irmão dela chegou e impediu o suicídio a tempo. Alguns meses depois do ocorrido, Rose estava navegando no MySpace quando viu que várias pessoas da sua escola estavam compartilhando o link. Ela tinha sido marcada. Clicando nele, Rose foi direcionada para o site de compartilhamento de pornografia, Pornhub. Ela sentiu uma onda de náusea ao ver vários vídeos do ataque que sofreu. Os títulos dos vídeos eram Adolescente chorando e levando tapas, Adolescente sendo destruída, Adolescente desmaiada. Um dos vídeos tinha mais de 400 mil visualizações. Aqui diz a Rose: os piores vídeos foram aqueles em que eu desmaiei. Me ver sendo atacada quando eu nem estava consciente foi a pior coisa. Ela tomou a decisão de não contar à família sobre os vídeos. A maioria dos parentes não tinha demonstrado apoio de qualquer maneira. Dizer a eles não levaria a nada. Em poucos dias, ficou evidente que a maioria dos colegas na escola haviam visto os vídeos. Eu sofri bullying, dizia ela. As pessoas diziam que eu pedi, que estimulei os homens, que eu era uma vagabunda. Algumas crianças disseram que seus pais haviam dito para ficar longe dela, caso ela os seduzisse e depois os acusasse de estupro. As pessoas têm mais facilidade de culpar a vítima, dizia ela. Rose diz que enviou vários e-mails para o Pornhub durante um período de 6 meses em 2009, para pedir que os vídeos fossem retirados. Argumentei com eles e escrevia: por favor, sou menor de idade. Isso foi estupro, por favor, preste atenção. Ela não recebeu resposta e os vídeos permaneceram na página. No ano seguinte, me fechei totalmente, lembra ela. Não sentia nada. Fiquei insensível, quieta. Toda vez que um estranho fazia contato visual com ela, ela se perguntava se eles haviam visto os vídeos. E ela pensava: eles gostaram? Eles sentiram prazer com o meu estupro? Ela não suportava se ver. Por isso, cobriu todos os espelhos da casa com cobertores. Ela escovava os dentes e tomava banho no escuro, pensando o tempo todo sobre quem poderia estar assistindo os vídeos. Então ela teve uma ideia. Fez um novo endereço de e-mail fingindo ser advogada e enviou ao Pornhub uma ameaça de ação legal. Em 48 horas, os vídeos desapareceram. Meses depois, Rose começou a fazer tratamento psicológico e finalmente revelou a identidade de seus agressores ao psicólogo, que tinha o dever de denunciá-los à polícia. Mas ela não contou à família ou à polícia sobre os vídeos. A polícia coletou declarações de Rose e sua família. Os advogados dos agressores argumentaram que Rose havia consentido em fazer sexo e os homens foram acusados não de estupro, mas de contribuir para a delinquência de um menor, um crime menor naquele estado, e receberam uma suspensão condicional de sentença. Caras, isso aqui é uma parte que, sabe, me causa um certo espanto, um certo nojo, que tinham vídeos de outras mulheres que esses caras abusaram. Ela chegou em casa ensanguentada, esfaqueada. Como que alguém pode consentir um sexo e ser esfaqueada? E nos vídeos ela claramente estava lá desacordada. Em que momento isso parece consentimento? Rose e sua família não tinham energia nem recursos para lutar por uma sentença mais dura. O pai, Ron Kalemba, pensa muito sobre o que aconteceu com a sua filha. O que ele poderia ter feito de diferente se soubesse mais? Ele se pergunta. A filha dele mudou depois do ataque. Ela deixou de ser uma boa aluna e passou a matar as aulas e não entregar as lições de casa. Estamos sentados em um parque perto de sua casa. Ele e Rose, às vezes, leem trechos da Bíblia juntos, sentados em um banco de piquenique. Eles não falam muito sobre o passado. Parece que o mundo inteiro a decepcionou, diz ele. O estupro dela foi como uma grande piada para os outros. Isso mudou sua vida completamente. As pessoas a decepcionaram a cada passo do caminho. Ron só ouviu falar dos vídeos do Pornhub em 2019, quando Rose escreveu sua história num blog e ele se tornou viral nas mídias sociais. Ele não tinha ideia de que o estupro de sua filha havia sido visto por tantas pessoas, nem que as pessoas da escola dela a haviam ridicularizado por isso. Me lembrei de uma garota que conheci quando estava na escola, na oitava série, conta o pai dela. As pessoas sacaneavam, ela apanhava, e nenhum de nós dizia nada, apenas assistíamos. Encontrei ela anos mais tarde e ela disse que achava que eu também era um bully, né? Um dos caras que praticavam bully, porque eu ficava parado assistindo. Na realidade, apenas algumas pessoas a machucaram, mas ela achava que estávamos todos contra ela, porque assistíamos e não dizíamos nada. A negligência faz de nós, seres humanos, desprezíveis. A gente vê o mal sendo praticado e a gente não faz nada. A gente finge que não é problema nosso, mas é. Tiago 4, capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está em pecado. Acho que muita gente aqui sofreu bullying na escola ou praticou bullying na escola. Mas eu lembro de uma certa ocasião em que um repetente grandão lá da sala, ele gostava de tomar o lanche de todo mundo. Só que assim, ele ia, lógico que nos menores da sala. E tinha um colega meu que toda vez tinha um lanche roubado. Só que aí ele foi querer se meter com outro moleque lá que era envolvido com gangue. Né? Pequeno também, mas envolvido com gangue. Só que aí, esse moleque, diferente dos outros, ele não deu o lanche, ele reagiu. E nisso que ele reagiu, as outras pessoas que também sofriam na mão dele foram pra cima dele, e eu fui um. Porque ele era doido pra tirar o meu lanche, ele nunca conseguiu. Mas a primeira oportunidade que eu tive de reagir, eu fui pra cima. Quando o moleque revidou, ele foi pra cima do moleque, os dois foram pro chão, eu fui pro chão com ele e dei um mata-leão. Dei um mata-leão nele, ele gordão, eu pequeno, magrelo, eu parecia um... Parecia, sabe esses bonecos de geladeira? Tá ligado? Cabeçudo, só que eu parecia um pirulito de petróleo, tá ligado? Magrinho, cabeçudo e preto. E aí eu cheguei, dei um mata-leão, consegui encaixar um mata-leão nele, enquanto ele tava por cima do outro moleque, e aí ele começou a ficar sem ar, saiu de cima dele, e nisso que ele saiu, eu tirei ele de cima do moleque. Chegou um monte de gente para reagir. Desde aquele dia, nunca mais esse moleque mexeu com ninguém. E uma outra coisa que a gente deve salientar também sobre essa questão de bullying na escola, tipo, cara, tem gente que não é, que é maldosa pra caramba, velho. Faz pra humilhar, rouba, espanca, isso não é normal. Onde é que a diretoria da escola está nesse momento em que esses alunos estão sofrendo? Tem muita gente que sofre bullying na escola a vida inteira. Professor não faz nada, diretor não faz nada, coordenador não faz nada, chefe de turma não faz nada. E se você conta para os pais, tem pais que não falam nada. E esse tipo de coisa acontece aqui e a gente nem vê. Crime ocorre, nada acontece, feijoada. Brasil, macaquio, chimpanzio, bananil. Continuando, o pai dela estava falando sobre essa colega dele, que ele reencontrou, né, que as pessoas machucavam ela e ele ficava lá assistindo, não defendia, não fazia nada. E ele se pergunta: é isso que ele acha que aconteceu com Rose? Sim, mas foi pior para ela. Ela também teve que lidar com a multidão digital de agressores, alguns silenciosos e outros abusivos. O dela é totalmente diferente. De acordo com a Fundação Internet Watch, foram processados e confirmados 118 casos de violência sexual infantil e tráfico sexual somente no Pornhub. Imagina no outro conglomerado de sites que a MindGeek, que é a dona do Pornhub, possui. Inclusive, teve um outro caso de um site chamado Girls Do Porn, que 22 mulheres processaram o site porque elas foram coagidas e enganadas para gravar cenas pornô para esse site, que é parceiro do Pornhub, parceiro da MindGeek. E esses casos que a gente falou são casos extremamente graves, mas os mais comuns eles estão no nosso dia a dia. Um exemplo disso é quem cresceu na periferia sabe muito bem como é que funciona a mente do vilão, como diz os Racionais. O moleque cresce num lar desestruturado, muitas vezes sem o pai, né, que só fabricou o moleque e foi sequestrado pelo helicóptero da Marlboro, saiu no intervalo da Copa de 2002 para comprar cigarro e nunca mais voltou. Né? Ele cresce sem uma ideia do que é uma família saudável. Então ele acaba virando refém do próprio ego, o que, consequentemente, é ser escravo da sua própria libido, como a gente vem falando aqui. O Ed Rock também fala, na música Mágico de Oz, fala sobre as crianças. Que ele fala o seguinte: dizem que quem quer segue o caminho certo, mas ele se espelha em quem está mais perto. E quem está mais perto desse garoto da periferia? É a escola? É o pai? Ou é o crime? Quem está mais perto de dar assistência para ele? É o Estado? Não. Ele cresce, na verdade, sem uma ideia do que é uma família saudável. E aí, os exemplos que ele vê estão na mídia, estão no dia a dia dele. E aí ele vê o traficante ostentando, cercado de mulher, e ele acaba almejando a mesma coisa. Tipo, cara, também quero isso aí. Quero pra mim isso. Só que como ele vai arranjar poder e dinheiro de forma fácil e rápida? Trabalhando? Não. Ele vai recorrer ao crime. Tudo começou porque ele queria ter mulher e poder. Virou um refém do próprio ego. Não tem um exemplo próximo a ele para dizer: esse caminho não é bom. É melhor você não ir por esse caminho. E esse garoto acaba medindo o risco, né, das duas coisas, entre trabalhar e ir pro crime, ganhar dinheiro e poder de forma fácil e rápida, e ele se vicia nessa adrenalina. E ele vai buscar a forma mais fácil e arriscada de obter isso, que é a criminalidade. A mente do vilão não funciona como a mídia feita por um monte de jornalista riquinho da Vila Madalena que pensa numa bolha diz. A maioria esmagadora não entra no mundo do crime para ajudar a família, pelo contrário. Ele entra para ajudar a si mesmo, ele entra porque ele quer ostentar no baile, ele quer mostrar para as novinhas que ele é o tal, que ele tem grana, que ele tem moto, que ele tem arma, que ele tem droga, que ele tem dinheiro. É para isso que ele entra no crime. Se é o crime, é o creme, se não deves, não temes. Então, a desumanização dessa pessoa já está num processo avançado, onde a vida para ele não vale absolutamente nada. E ele entra num mundo que, para obter dinheiro e poder, ele tem que estar disposto a sacrificar a própria vida. Então ele entra no crime para matar ou morrer. Se você reagir, bum, vira pó. Já dizia 509E. Então, né? Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Não há mais respeito nenhum pela família por parte desse garoto, dessa garota. Não há respeito pela lei e muito menos por si mesmo. É a violação dos dois principais mandamentos ocorrendo de forma explícita e categórica bem debaixo do nosso nariz. Então, pessoal, não é algo que a gente não saiba que existe. Existe. Está acontecendo bem na nossa cara. E o que a gente não deve é simplesmente fechar os olhos para isso. Fingir que não existe. Pelo contrário, a gente não pode ser negligente. A pornografia está assassinando as pessoas de dentro para fora. As pessoas não vivem mais de uma forma saudável, cara. As pessoas estão viciadas em pornografia. Estão viciadas no seu próprio ego. Elas não conseguem mais ter uma vida saudável longe da pornografia. Não imaginam as suas vidas sem a pornografia. Porque a pornografia está na música que ela ouve, está nas séries que ela assiste, está nos filmes que ela assiste, está na rede social que ela acessa. E a gente se pergunta, como que a gente para isso? Eu gravei um podcast chamado Como Eu Larguei a Pornografia. Um breve resumo é que a gente primeiro deve se desvencilhar de tudo aquilo que nos leva para a tentação. Se é a rede social que te leva para a tentação, sai dela. Dá um tempo. Se é aquele grupo no WhatsApp que vive mandando pornografia lá que te tenta, sai dele. Multa, arquiva, mas é recomendado sair. Se é aquele link maldito que te faz clicar, fica longe dele. Então, pessoal, a pornografia é algo que primeiramente te afasta de Deus e depois ela vai te destruindo como diabetes. Devagar, silenciosamente, quando você menos espera, ela já tomou conta da sua vida e te mata. A pornografia mata. Te mata espiritualmente e te mata fisicamente. E também mata outras pessoas que foram abusadas na indústria que você financia pela sua punhetinha. Como a gente falou no início desse podcast aqui, onde está o temor pelo Todo-Poderoso? Os dois principais mandamentos que Cristo disse, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Em que momento a gente está amando o nosso próximo? Onde entra o amor ao próximo com a pornografia? Não existe. Se somos refém da pornografia, somos inimigos de Deus, não amamos o nosso próximo, não estamos com Deus, estamos contra Ele, estamos em rebelião contra o Todo-Poderoso. Então até quando a gente vai viver uma vida de rebelião contra Deus? Eu não quero me alongar muito, até porque a gente já está chegando aqui a 1h30, mais ou menos, de podcast, mas tudo isso que eu trouxe aqui de dados, de relatos, de números, foi para alertar você. Por que que a pornografia assassina sonhos? Ela muda o seu cérebro, muda a sua forma de pensar, muda as suas vontades. E isso faz com que você mude o curso da sua vida. Talvez, quando você era criança, você queria ter uma determinada profissão. A pornografia na sociedade mexeu tanto com a sua cabeça que você pensa em ser outra coisa visando satisfazer a sua vontade sexual. Então a pornografia tem destruído os sonhos de quem consome e sonhos de quem produz. Atores, atrizes pagam com a sua vida o conteúdo que você assiste para você bater a sua bronha. Crianças são traficadas todos os anos, milhares de crianças, em nome do sustento do seu vício. Jamais se esqueça que Deus vê todas as coisas. E Ele vê tudo o que acontece para que o seu vício seja sustentado. E Ele vai requerer de quem produz e de quem consome. Uma hora a conta chega para todo mundo, galera. E no momento que essa conta chegar, é bom que a gente tenha um bom advogado diante do justo juiz. A pornografia muda o seu cérebro, muda as suas ideias, atrapalha a sua vida como um todo. Pessoas viram objetos, deixam de ser pessoas. Você perde a sua humanidade, você perde tudo. Nada na sua vida tem valor se você é consumidor de pornografia. Não deixe com que a pornografia destrua os seus sonhos. Esse foi mais um Peste Negra Podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Fique com Deus. E até a próxima, se assim ele permitir.